Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que o trânsito nosso melhore um pouco. Está horrível. Né? Bueno. Está funcionando já? E muita gente deve ter saído de casa às 7 horas, está chegando aqui agora. Amém. Então, a igreja deve ter observado, que nós estamos orando, Muitos ainda, talvez não saibam ainda nem exatamente por quê, né, para que a gente está orando. Mas nós vamos saber. Se Deus quiser, nós vamos saber. Eu vinha vindo com a Lucélia e a gente estava conversando, né, Lucélia? E a gente vai saber, se Deus quiser, nós vamos saber. Motivo, para quê? Qual a razão de tudo? Por enquanto, nós estamos ainda orando um pouco sem direção. Se bem que a direção vai ser dada, ou tem sido dada, só que a igreja ainda não, ela não tem ainda noção direito dessa direção. Aos poucos, Deus vai mostrando para nós o que, que é. Amém? Então vamos abrir em Mateus. Nós vamos aqui abrir em Mateus. Mateus 17. Mateus 17, aí eu queria que vocês assim observassem e nos ajudasse, na interpretação, nos ajudasse no pensamento, nos ajudasse na fé, prestasse atenção, né? Para poder entender o que, que a gente também está vendo. Nós estamos vendo, nós estamos tentando passar para a igreja. No capítulo 17 de Mateus, está assim. Versículo 10. Mateus 17, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram. Dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E os seus discípulos interrogaram. Perguntaram para Jesus o seguinte: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Elias virá. Botando uma coisa que ia acontecer no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Lembra que eu falei para vocês o nome daquela igreja? Igreja da Restauração. Não sei se era o que, que aquela igreja conseguiu fazer, mas era a Igreja da Restauração. Alguém já estava, com certeza, vendo alguma coisa nessa direção. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Guarda essa palavra, restauração. Mas digo-vos que Elias já veio. Como que ele disse que Elias viria, se Elias já tinha vindo? Então, essa é a profecia lá de Malaquias, que fala sobre a vinda de Elias, dividida em duas partes. Elias viria no começo da vinda de Cristo e Elias viria na última, vinha na vinda e na volta. Elias viria na vinda e na volta. Na vinda, o que, que aconteceu? Elias veio e ninguém percebeu que era o Elias. Na volta vai acontecer a mesma coisa. É a mesma profecia. É o mesmo espírito, é a mesma coisa. Só que hoje nós estamos no século 2001, né? 2001? 21? 21? Então hoje, muita coisa mudou. Em termos de, será que Elias vem de carro, Elias vem de moto, né? Como é que Elias vai vir? O certo é que Elias vai ter que vir. Para cumprir as escrituras, Elias vai ter que vir. Elias veio e Elias virá. Então ele falou, olha. Jesus respondeu, em verdade, Elias virá primeiro. Ou seja, antes do fim, antes da volta de Cristo, Elias virá. E o que que vai acontecer? Vai acontecer. É o tempo da restauração. O tempo da restauração de todas as coisas. É o tempo da restauração de todas as coisas. Tá? Uma profecia de Zacarias. Isaías fala que ele restauraria o tabernáculo, né, caído de Davi e tal, etc. Então, essas coisas, vocês vão ver aí, depois nós vamos mostrar ao longo das reuniões, a importância que tem a igreja hoje, a igreja de hoje, entender qual é a missão dela. Qual é o propósito dela? Qual é? Por que, que nós estamos aqui? O que, que nós temos que fazer? Então, nós somos os trabalhadores. Amém? E se a gente não souber o que tem que fazer, a gente fica perdido. Se a gente não souber o que tem que fazer, a gente fica sem saber. É preciso que tenha alguém para dizer, faz isso, faz aquilo, né? Eu estou sempre pensando aí com construção e eu vejo essa dificuldade. Se você deixar, o funcionário fica, o pedreiro, o servente, etc., fica, passa o dia e não faz praticamente nada, porque não tem alguém para mostrar, faz isso, faz aquilo, arruma aquilo. Então tem, nós temos que saber o que tem que fazer. Concorda? Em todo o trabalho, é assim. Alguém tem que estar orientando, mostrando, ó, faz isso, faz aquilo. Isso aqui não pode, isso aqui tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então aí quando a gente vai orar, quando nós vamos orar aqui, ou quando a igreja está orando, a igreja, ela vai saber, ela ainda vai saber disso. Essa restauração precisa acontecer. Então, antes da vinda de Cristo, que é o ministério, que é o ministério de Elias. Assim como veio João Batista e deixou em condições de Jesus prosseguir, João Batista veio e deixou em condições, não foi que João Batista fez, mas João Batista deixou em condições de ser feito. Ali estava começando, então, a restauração. Estava começando ali. A reconstrução do tabernáculo de Davi, que tinha sido caído, etc. Estava ali o renovo. O que é renovo? Né? Eu até anotei aqui alguma coisa para depois mostrar para vocês. O renovo. O que é renovo? É um ramo novo que cresce do toco de uma árvore cortada, queimada ou coisa parecida, e do qual se origina uma nova árvore. Daquele toco sai um broto que dá origem a uma nova árvore. Então, o povo de Deus deixou de existir, queimou, acabou, é a árvore que acabou, a árvore que tinha acabado tudo. E aí então nasceu aquele broto que foi Jesus, ali deu origem a uma outra árvore, ou seja, a um outro povo, e hoje nós somos o ramo dessa árvore, etc, etc. Jesus é o renovo. Foi este renovo que deu vida, então, ao povo de Deus. Então, renovar é dar vida a alguma coisa que não está bem. Renovar é dar vida a alguma coisa que não está bem. Esse dia nós falamos aí, você tem um quadro, você tem uma casa estragada, você tem... às vezes uma plantação, uma coisa, e você renova, restaura, arruma e dá vida àquilo que estava sem vida. Então, a igreja não é culpa da gente. Sempre, nós não estamos aqui pesando o fardo de ninguém, tá? Nós estamos aqui abrindo os seus olhos para você entender que é normal e que nós estamos sendo chamados. Eu creio nisso, para fazer esse trabalho, que nós estamos acreditando que nós podemos fazer. Quem não acreditar que pode fazer, não vai fazer. Quem acredita que pode fazer, vai fazer. Vai depender muito da fé de cada um, para acreditar. Aí você vai perguntar, e o que que a gente tem que fazer? Que foram exatamente o que eles fizeram, as perguntas que eles fizeram lá, naqueles dias, fizeram isso. E o que, que nós temos que fazer? Aí foi dito, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais. Né? Que não cobrasse, não cobrasse de forma errada, não fizesse as coisas erradas. Se a sua justiça no exceder dos escribas, dos fariseus, etc. Tal, lavar a roupa. Né? Então, nós vamos perguntar, nós vamos fazer a mesma pergunta. Então, essa restauração, ela teria que acontecer agora, e ela vai acontecer agora. De acordo com as escrituras, ela vai acontecer agora. Tem um outro lugar. O meu estava falando aqui do renovo, aliás, do Amós 9:11, que fala da renovação do tabernáculo, né? Caído, o tabernáculo. É, então, nós temos o tempo da apostasia, o tempo da manifestação do anticristo, o crescimento da ciência, o aumento da iniquidade, o amor acabou. Então, nós estamos num tempo em que a igreja precisa de renovação, precisa de restauração. Né? Eu lembro da igreja católica, quando eu estive por lá, tinha a restauração, a renovação carismática. Renovação carismática. A igreja católica tinha sumido com o Espírito Santo. Ninguém mais falava no Espírito Santo na igreja católica. Tinha lá a festa do divino, mas era uma outra coisa. Ninguém entendia bem o que era Espírito Santo. E aí veio a renovação carismática, que apareceu o Espírito Santo na Igreja Católica de novo. Apareceu o Espírito Santo de novo. Aí veio a renovação carismática. Aí começou o católico a falar em línguas. O católico falar em línguas. O católico orar pelas pessoas, para ser curada, tal, etc. Renovação carismática. Né? O próprio Espiritismo ajudou muito a gente entender muita coisa. Ajudou a gente a entender muita coisa. Esse domingo passado eu ia indo embora e aí a Suzane, ela me ligou. Ele falou, pai, ó, tá passando aqui no Fantástico. O senhor tá onde? Eu tô indo para casa, não cheguei em casa. Ah, não, é porque tá passando aqui no Fantástico uma reportagem, eu queria que o senhor assistisse. Os padres também chegaram nas Mangueiras. Os padres também chegaram nas Mangueiras. Aí eu falei, mas por quê? Uai, tá passando aqui os padres. Puxando demônio, né, os padres, orando pelas pessoas, curando, etc. Tal. Demônio manifestando, o padre, em nome de Jesus, tal, etc. Aí com santo, com cruz, com texto, com água benta, pedaço de pau, tudo. Quer dizer, então, que confusão, né? Aí tem um versículo que fala assim, quem crê não será. Lá atrás eu me lembro disso. Até deve estar lá na apostila. Eu me lembro de ter visto, olha, vai ter muita confusão. Ainda vai ter muita confusão. E eu acho que nós já estamos chegando na confusão. Amém? Não é só lá na lagoa da confusão, mas é por aqui também. Muita confusão. Aí que a cabeça de muita gente vai embaralhar. Estava lá o padre, demônio manifestando, tal, etc. E ele sai, em nome de Jesus, tal. Sem tirar nem pôr. Igualzinho o que acontece. Então, e agora? Né? Então, eu concordo que eles também chegaram aonde os outros também chegaram. Prosperidade, bênção, cura, expulsar demônio, tal, levantar, fazer, cantar, congresso, não sei quantas mil pessoas, congresso aí enchendo os estados. Então, eu vejo isso mais como trevas do que luz. Tempo de muitas trevas, ou seja, muita confusão. Amém? Então agora, mais do que nunca, nós vamos precisar de quê? De restauração. Vamos precisar de entendimento, de renovação. Vamos precisar de alguma coisa que nos permita tocar para frente. Senão nós vamos perder a nossa fé. Vocês concordam? Nós vamos desistir, nós vamos desanimar, vamos perder nossa fé. Então, nós, mais do que nunca, nós precisamos de alguma coisa que nos faça tocar para frente. Então, é o Espírito que tem mais caridade que a gente, o outro tem mais isso, o outro tem mais aquilo, o outro tem mais aquilo, tal, etc. E assim por diante. Aí eles perguntaram lá para Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas? É agora? Vê esse versículo. É agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Ele falou, não cabe a vocês tal, saber o tempo, mas vai ter a restauração. Não cabe a gente saber, mas vai ter. Vai ter a restauração. Mas agora aí, Deus falou, olha, presta atenção. Abre os olhos, compra de mim, é hora de comprar, é hora de pagar um preço pela veste branca, é hora de pagar um preço pelo colírio, é hora de pagar um preço. E quem quiser tocar para frente, vai ter que fazer uma coisa nesse sentido, para quê? Para poder enxergar e não perder a esperança, não perder a fé. Muito pelo contrário, a satisfação, o prazer, ó, é preciso confundir mesmo. Quanto mais confusão para nós, quanto mais trevas, mais fácil é a luz brilhar. Quanto mais escuro, brilha a luz mais. Só um minutinho. Então, não apavorar, não ficar, muito pelo contrário, vamos reunir, vamos orar e vamos perguntar para Deus o que, que é que nós precisamos fazer. Qual é, e Deus vai mostrar para nós, através da palavra, eu creio que Deus vai mostrar para nós os passos que nós vamos ter que dar daqui para frente. O que, que você precisa fazer, o que, que nós temos que fazer? Qual a nossa esperança daqui para frente? Amém? O que que nos fez chegar aqui, por exemplo? O que que nos fez chegar aqui? Quem sabe? Sabe, Tony? O que que nos fez chegar até aqui? Geralda? A palavra? Também concordo plenamente com você. A palavra nos ensinou muita coisa. Né? Uma delas foi provar para nós que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Ficou, hoje ninguém tem dúvida. Sabe? A igreja que ninguém tem. Foi uma coisa que nos impulsionou. Outra coisa importante também que nos fez era isso. Que existia um povo de Deus. Foi uma coisa que ajudou muito a igreja a largar tudo e acreditar na existência de um povo de Deus, que fosse um povo de Deus mesmo. E que Deus teria esse povo. Eu lembro de muitas pregações nesse sentido. Deus terá esse povo. E eu quero fazer parte desse povo, o corpo de Cristo. Só tem um. Não tinha dois, não tinha três, não tinha quatro. Tinha um povo de Deus. E esse povo tem que existir e eu quero fazer parte desse povo. Amém? Então, eu vou perguntar tudo o que for necessário e como eu devo fazer, o que eu preciso fazer para fazer parte desse povo. Foi uma coisa que nos ajudou. E pode ter certeza que virão outras que vai, ou que irão tocar a gente para frente. Então, Pentecoste, por exemplo, foi o quê? Orar em línguas, expulsar demônio. É assim? Naquele tempo? Deu um impulso enorme. E levou a igreja até aonde os padres também chegaram. E a gente nunca imaginava que no meio dos santos, no meio das imagens, no meio dos textos, água benta, etc., ia acontecer o que está acontecendo. Está acontecendo. Então essa é a restauração que eu creio que nos nossos dias, ela precisa acontecer. Mas digo-vos que Elias já veio, É isso porque já veio e virá. Porque a profecia que está lá em Malaquias, ela mostra claramente duas etapas nessa profecia. Duas etapas do trabalho que seria feito. Uma no começo e a outra no fim, na volta. Ah, é o mesmo espírito, é o mesmo espírito. É uma linguagem meio violenta, é uma raça de vagabundo, assim, é uma linguagem assim meio violenta, raça de víbora, tal, etc. Se você não foi aquela linguagem de João Batista, uma linguagem forte, raça de ruim, tal, etc. Não passava a mão em ninguém, o machado está posto à raiz da árvore. Se eu não produzo fruto, não, se você ver, se você não entra no reino de Deus de jeito nenhum, tal, etc. Foi aquela linguagem forte. Vocês concordam? E essa não vai ser diferente, a linguagem não. É a mesma, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Vocês concordam ou não? Por isso que eu falei, ó, me ajuda a interpretar. Me ajuda a entender. Porque você vai precisar. Não, agora acabou aquele negócio de Maria vai com as outras. Agora Maria vai sozinha. Entendeu? Agora é assim, quem quiser, pega a sua cruz, quem quiser, trate de buscar Deus, de fazer, etc. O pai, se quiser, ajuda o filho, se quiser, ajuda a mãe, etc. Mas não tem mais. Assim, esse negócio de... Acabou o tempo. Um será tomado, o outro será deixado. Pessoal, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir, a pessoa que não quiser, ela não vai conseguir caminhar. A tendência é desanimar, a tendência é realmente entrar em confusão. Porque o tempo é de confusão. Amém? Aí vem aquele desânimo, você não vê, você, não, você lê as escrituras, você não tem prazer, você não tem... É como se estivesse comendo uma comida sem tempero. Amém? Aí, Jesus diz, fala isso aqui no 17. Qual o outro? Não. É, Senhor, agora? Foi Atos 1? Atos 1. Pois é, mas esse aqui, 1:6, Mateus 24:3. Mateus 24. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, 24:1, pode ler? Está desligado, deve estar desligado. Então vamos ler. E quando Jesus ia saindo do templo, Mateus 24:1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Né? Jesus, porém, lhes disse: vedes tudo isto, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: di-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, é um tempo de engano, tempo de confusão. É um tempo difícil. Porque muitos virão em meu nome. Sai em nome de Jesus. Usando o nome de Jesus. Usando o nome. eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Mas aí não precisa nem falar. O pessoal já está nem ligando para a guerra mais. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, antes do fim, tem que acontecer essas coisas. Ou seja, essa confusão e a restauração propriamente dita. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos, etc. Ontem esse dia eu estava ouvindo uma reportagem, aí está passando até, parece, no jornal da Globo, sobre a China. O mesmo problema da China, acho que vai chegar no mundo inteiro. A China está lá com um problema sério em termos de poluição, né? Todo mundo anda com máscara no rosto, tem assim como tem, chama ar-condicionado aqui, assim como tem essas coisas, lá tem também uma máquina para melhorar o ar. É necessário. Então, lá a pessoa tem que colocar ar-condicionado, tem que colocar também essa máquina lá, para esse aparelho lá, para melhorar o ar. Está insuportável o índice de poluição. Mas entra 1 milhão de carros por dia na China. 1 milhão de carros por dia. Na China, de um modo geral, 1 milhão de carros por dia. E o gás, de qualquer jeito, por mais, né, saia alguma coisa ali que... 1 milhão de carros só na China por dia. Então, gente, tem que ter um fim, não tem que ter um fim? Vocês concordam que tem que ter um fim? Falou a população lá, eu não gravei direito a população da China. 2 bilhões e 354 milhões. A gente já fica assustado com o Brasil, que tem 200, né? 200 milhões. O Brasil tem 200 milhões. Lá tem só o quebrado. Só o quebrado lá, que é 354, parece, milhões, já está acima, 100 milhões acima do nosso aqui. 100 milhões de pessoas acima da população nossa, que você vê que confusão que está. Ó, você acredita que vai ter o fim? Você acredita que vai ter fim? E esse fim pode ser na nossa geração. Eu acho, presta atenção. Ele pode acontecer. Eu preciso viver como se o fim viesse na minha geração. Eu preciso morrer no caminho. Eu preciso morrer no caminho. Amém. Tem um outro lugar também que fala, né? Senhor, é agora que o Senhor vai fazer isso? Ele fala, não, você não sabe. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Restaurarás tu o reino. Porque o reino, presta atenção, o reino está uma bagunça. O reino de Deus, o reino está uma bagunça. Vocês concordam? Por que está uma bagunça, Ramiro? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. O reino está uma bagunça. Por quê? Por que que está? Fala, chefe. Está todo mundo sendo reinado. Todo mundo sendo reinado. E ninguém sabe direito. Hã? Que é, o que não é, quem é o rei. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo está certo. Todo mundo está certo. Todo mundo tem razão. Se chega em qualquer lugar, é o reino de Deus. Ninguém abre mão de dizer que não é o reino de Deus. É o reino de Deus. Mas está uma tremenda bagunça. Tudo arrebentado. O tabernáculo, então, de Davi, o povo de Deus, que é a igreja. Esse tabernáculo, esse povo de Deus, essa igreja. É exatamente isso. Está arrebentado, tudo arrebentado. Está precisando de quê? De quê? Arrumar. E vai arrumar? É isso que eu acho importante. Ponha isso no seu coração e fala, ó, Senhor, conta comigo. Vamos arrumar esse trem. Amém? Vamos arrumar? Vamos. Primeiro eu preciso admitir que está uma bagunça. Todo mundo é de Deus, todo mundo é reinado por Deus, todo mundo é dirigido por Deus, todo mundo faz parte do reino de Deus, todo mundo é crente, todo mundo tem fé, mas está uma bagunça. Aí você vai falar para o Senhor, vamos arrumar isso aí? Vamos? Vamos trabalhar nessa direção? Pronto, etc. Ó, aí então nós vamos colocar à disposição dele. Vai começar por nós. Vai começar por nós. Amém? Vamos arregaçar as mangas. E, Senhor, o que tem que fazer? Vamos começar por nós. Tem uma irmã lá em Mossoró, num dia de uma reunião aqui. Um dia da reunião aqui. Uma reunião aqui. Não sei que dia que foi. Aí ela teve uma visão lá em Mossoró. Por isso que eu falo para vocês, que igreja, o povo de Deus não tem território, não. Tem território, não. Não tem lugar, não tem limite, tem terra, não. Ela estava assistindo a reunião pelo site, não sei. Eu sei que ela teve uma visão lá. E ela viu o seguinte, ó. Vi Deus sacudindo uma árvore com muita força. E dela caíam várias pessoas. A seguir, ele colocava fogo nela e falava, é necessário. Engraçado, né? Quando Jesus veio, ele falou assim, ele veio para colocar fogo, até a fogo. Colocar isso aí. Eu vim para pôr fogo. E realmente precisa pôr fogo. É necessário, tá? É necessário. Ela ainda destacou bem essa palavra, é necessário. Então, muitas pessoas pulavam da árvore. A árvore é a igreja. No começo, a árvore foi posta... Quando Jesus veio, foi feita a mesma coisa. Botou fogo na árvore, ele falou, olha, eu estou aqui para pôr fogo. E ele botou fogo. E aí queimou tudo. Queimou de tal maneira que sobrou só ele. Só sobrou ele. Que foi o renovo. Depois nós vamos ver isso aí. Sobrou ele, Jesus, que foi o renovo, que deu lugar a essa, como eu falei agora mesmo, eu li agora mesmo, né? O renovo é o broto que sobra de uma árvore cortada, queimada, ou coisa parecida. Então, a árvore é a igreja, a árvore é o povo de Deus, e veio fogo, queimou, e só sobrou ele, que ele foi o broto, que deu origem à árvore que existe hoje. A árvore que existe hoje, o povo de Deus que existe hoje, a igreja que existe hoje, é a igreja de Cristo. No bom sentido, né? Não é a denominação, mas é a igreja de Cristo. A igreja que existe hoje é a igreja de Cristo, é a igreja cristã. É a igreja cristã. Se ela é tradicional, se ela não é tradicional, todos são cristãos, todo pega a Bíblia, todo pega o Evangelho, todo mundo é igreja cristã, a igreja católica é cristã, a igreja espírita é cristã. A igreja, a LBV é o Cristo de Deus, lá, tal, etc. Você pensou que confusão, gente? Hã? O Cristo de Deus, tal, coisa. Você pega a LBV, dá um outro dia, dá vontade de ir para lá. Amém? Concorda? Vocês concordam? Que vai ter muita confusão, que já está tendo? Eu quero que vocês ajudem no seguinte, pô, vamos agradar uns aos outros e vamos agradecer a Deus, Senhor, né? Graças a Deus, porque o Senhor está balançando a árvore, o Senhor está nos ajudando. Parece que isso, em vez de desanimar, vai motivar, né? Vai fazer a gente pegar no arado, vai fazer a gente buscar a Deus como nós buscávamos antes, vai fazer com que a gente interesse mais em saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, interessa mais pelas coisas relacionadas ao reino de Deus, pelas coisas concernentes ao reino de Deus. Né? Assim, tudo que diz respeito ao reino de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele veio falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e trabalhou em cima, e foi, e etc. E ele conseguiu, com a ressurreição, ele conseguiu. Amém? E a igreja foi realmente restaurada no tempo dele. E agora, Elias teria que voltar e teria que fazer a mesma coisa. E Jesus, então, volta, né? Jesus volta e define. Ele vem e define a coisa. Nós vamos apenas trabalhar nessa restauração. Nós vamos trabalhar nisso, né? Então, o versículo que é dito aí, Lucas 12, 49... Lucas 12, 49, 48, perdão. Vim lançar fogo à terra e que mais quero se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, antes dissensão. Então o fogo talvez fosse essa falta de paz, essa falta de sossego, essa inquietação, essa dificuldade, esse medo de roubo, medo de ladrão, medo de assalto, medo disso, medo daquilo, etc. Está ficando uma inquietação enorme. E aí vem toda a divisão, toda a dificuldade que está prevista. Amém? Amém. Eu quero falar um pouquinho da restauração, do que significa, se você olhar no dicionário, o que você vai encontrar. Restauração é a recuperação. Recuperação. Então tem uma casa toda arrebentada. Aí vai ser restaurada. Você recupera a casa. Você tem um dente estragado, aí você vai fazer uma restauração no dente. Tá? O dente fica praticamente novo. Amém? Você consertar, restaurar um par de sapato, você restaura, coloca meia sola, coloca não sei o que e tal. Hoje em dia não tem mais isso, mas tem, né? Ainda tem. É, recuperar as forças. Recuperar as forças. Às vezes a gente está sem força. O doente, por exemplo, o doente está, ele está fraco, ele está doente, ele está com falta disso, com falta daquilo, etc. Aí o médico vai trabalhando ali, recuperando o doente. Trabalha e recupera a saúde. Recupera, traz de novo a saúde da pessoa. Recuperou aquilo que estava perdido. A casa estava perdida. A casa estava inabitável. Aí ela foi restaurada. Tornou-se habitada. Não é assim? Alguns estabelecimentos antigos foram restaurados e voltou novamente a ser habitado. Aquela igreja lá de Perinópolis pegou fogo, depois gastou um tempo lá, ela foi restaurada, está lá, novamente sendo usada. O restabelecimento de uma situação vivida e que hoje mudou. Conjunto de intervenções. Então, um faz uma coisa, o outro faz outra. Um trabalha no telhado, outro trabalha nas paredes, um trabalha, né, na parte elétrica. Tudo tem que ser feito. Então, muita coisa na igreja, muita coisa, certamente Deus vai ter que fazer. Amém? Vai ter que restaurar a nossa fé. Vai ter que restaurar a nossa visão. Amém? Vai recuperar nossas forças. O ânimo que foi abatido. Vai ter que moralizar muita coisa. Vai ter que moralizar muita coisa que foi, com o tempo, foi desmoralizando. Amém? Restaurar tudo. Quando a gente fala em restaurar, tem que ser por completo. São a parte elétrica, hidráulica, tal, etc. Tudo você tem que restaurar. Né? Então, se tem um dente, tem um problema na raiz, vai lá na raiz do dente. O problema depois vem na superfície do dente, etc. Até deixar o dente em condições novamente de uso. Obter de novo. Está lá no dicionário assim. Obter de novo a posse de uma coisa perdida. Obter de novo a posse de uma coisa perdida. Obter de novo a posse de uma coisa perdida. Então, aquilo que nós perdemos, nós vamos recuperar. Aquilo que nós perdemos, nós vamos obter de novo. A posse de uma coisa perdida. Reconquistar. Amém? Recuperar é isso. Colocar de novo em vigor. Na verdade, deixou de existir. Ninguém teme. Hoje o temor de Deus está lá embaixo. Ninguém teme mais a Deus. Mas Deus disse que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Deus disse que aquele que se levantasse contra nós cairia diante de nós. Quando começar a cair, quando começarem as coisas realmente a acontecer, eles vão temer. Aí vai haver temor de Deus. Mas, por enquanto, o temor de Deus precisa ser restabelecido. Porque não se tem mais temor de Deus. Não tem, mas não tem mesmo. Não tem, não tem mesmo. Fala, 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 no outro dia está fazendo o mesmo jeito. As pessoas hoje peitam Deus assim com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade elas enfrentam a situação. Colocar de novo em vigor uma coisa que estava perdida. Né? Voltar ao estado primitivo. Voltar ao estado primitivo. Também está escrito isso lá. Voltar ao estado primitivo. Primeiro era um dente sadio. Primeiro era um corpo sadio. Né? Aí você foi, tirou toda a obesidade, tirou tudo isso, fez isso, fez aquilo, etc. Foi restaurando. Amém? Né? Quem trabalha nesse sentido aí, vê que o que, que significa isso. Aí está aqui, né? Senhor, é agora a restauração das coisas? É, será que é agora que o Senhor vai fazer? Deus falou, não sabe o tempo, ainda não foi localizado esse versículo ainda. Ainda não, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora. Mas que Elias, o tempo de Elias seria o sinal mais importante. O tempo de Elias. Converter o coração dos pais aos filhos. Todas essas profecias é o sinal, a confusão, né? Essas coisas, por exemplo, em vez de a gente achar ruim que os padres estejam fazendo, expulsando demônio, fazendo o que está fazendo, a gente acha bom. Porque quanto mais confusão, melhor. Né? Quanto mais confusão, melhor. Quanto mais ofensa, quanto mais trevas, mais a luz brilha. Fica mais fácil para a luz brilhar quando existem trevas. Depois que o sol nasce, você vê alguma estrela no céu? Depois que o sol nasce, você vê alguma estrela no céu? Não vê. Amém? Agora, depois que o sol entra, vem as trevas, as estrelas brilham. As estrelas somos nós. E quando Jesus voltar, quando Jesus apareceu, João Batista sumiu. Quando Jesus apareceu, João Batista sumiu, coitado. Amém? Antes de Jesus vir, João Batista tinha muita autoridade. Todo mundo tinha medo de João Batista. Morria de medo de João Batista. Tinha um temor horroroso por ele. Quando Jesus veio, João sumiu. Tamanha foi o brilho. Tamanho foi o brilho da luz de Cristo. Então, o nosso brilho, a nossa luz é muito pequenininha. Você já imaginou a presença de Deus, a volta de Cristo? Jesus no nosso meio, pessoalmente, etc. Como é que vai brilhar a nossa luz? Nós vamos joelhar no pé dele, nós vamos... Ele não, né, aquilo que João falou, que nós não somos dignos que ele amarra o nosso sapato, aliás, nós não somos dignos de amarrar o sapato dele... Aí eu acho que nós não vamos ser dignos de ainda estar diante dele. Então, se nós quisermos brilhar um pouquinho, tem que ser agora. Depois que ele voltar, aí não tem mais como a gente brilhar. Não tem mais como a gente fazer nada. Quem tem, tem. Quem não tem, também não tem. Amém, gente? Deu para entender? Então, se você quiser brilhar um pouquinho, é agora. É agora enquanto está escuro, é agora enquanto tem trevas. Pois que o sol nasce, que simboliza a volta de Cristo, o nascimento do sol, depois que Jesus voltar, aí todo mundo vai querer brilhar e não tem mais jeito. Tem mais jeito. Bem? A nossa luz diante da luz dele, não tem como. Amém. Eu estou falando isso aqui por quê? Para nós orarmos nessa direção. Eu queria que vocês, que o Ramiro na reunião de senhoras, que cada um de nós nas reuniões em casa, né, que a igreja de um modo geral, o Godoy lá na reunião, lá no Nerópolis, e Palmas, onde o pessoal estiver ouvindo essa nossa oração, esse nosso clamor aqui, com certeza vão ou se levantar contra ou aderir a nós nesse entendimento. Para nós, agora, só interessa o reino de Deus. Só interessa realmente a arrumação de tudo isso que está desarrumado. Amém? A igreja misturada com o mundo, conformada com o mundo, o desânimo, tudo isso é uma coisa assim, não é? Nós não estamos assim, culpando ninguém, não. Todo mundo está sofrendo. É uma doença. É uma doença da época. É como se fosse a árvore que ficou doente, que pegou lá uma podridão e foi acabando. E foi acabando. Ou fogo que pegou no pasto, pegou na árvore e queimou a árvore. Eu lembro da gente fazer essa pregação na casa da lá em Pires do Rio, na casa da aquela sua tia, Guilherme, sua tia que, oh meu Deus, Onília. Eu lembro que fazemos essa pregação sobre o renovo lá na casa da Onília. Tem 30 anos, mais ou menos isso. 30 anos, 25 anos foi feito isso. Então, desde ali, Deus já estava mostrando para nós que isso ia, mais cedo ou mais tarde, teria que acontecer. Amém? Agora, se você acha que ainda não chegou a hora, você acha, não, ainda não chegou a hora. Eu acredito que está passando a hora. As virgens prudentes vão caçar jeito de botar azeite na vasilha. Que isso pode durar 10 anos, presta atenção. Isso pode durar 10 anos. Mas 10 anos para nós hoje não vale mais nada, gente. 10 anos não vale mais nada. Pode ser que dure 10 anos. Nós estamos em 14, né? Com mais 10 já vai para 24. Nós temos um tempo aí. Vamos dizer que dure 15 anos. Ó, durante 2000 anos, 15 anos, o que? Né? 15 anos vai passar muito rápido. Às vezes o estrago é muito grande, vai demorar muito restaurar isso. Se o estrago, se estiver muito estragada, eu acredito que está, aí vai demorar muito. Então nós estamos começando. Por enquanto nós estamos reunindo os trabalhadores, fechando as pessoas, tal, etc. Amém? E vamos restaurar o tabernáculo caído de Davi. Amém? Vocês concordam? Aí, vai, fala com Deus, pergunta. Os discípulos perguntavam para Jesus, o Senhor é agora, não é agora? O que nós temos que fazer? Aí a visão da menina, vão ter outras visões, né, vão ter outros sonhos. Aquele que tem dúvida, certamente Deus vai tirar a dúvida dele. Deus vai dar sonho, vai ajudar. O certo é que, eu acredito que nós estamos no começo de uma nova caminhada. Amém? Uma nova etapa da igreja. Uma nova era da igreja. Amém? A hora é um tempo da igreja morna, um tempo da igreja, é a igreja de Laodiceia, né? É a última. É um tempo da igreja que não decide. Então, é muito esquisito. Hã? É indecisa. Sim. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças para a gente. Amém? É por aí ou não? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, meu Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor não retire de nós a Tua graça, que o Senhor não retire de nós o Teu Espírito, que o Senhor continue colocando colírio em nossos olhos, nos ensinando, nos preparando, nos dando força, entendimento, para sabermos o que fazer, como fazer, da agora para frente. Se nós chegamos até aqui, estamos dispostos a continuar, estamos aqui, meu Deus, pela fé nós chegamos aqui, e pela fé nós queremos continuar. Ajuda-nos, né, a entender, não deixe de nos mostrar o que fazer, de determinar o determinar a tarefa de cada um. Se um dia nós acreditamos que seríamos o seu povo, se um dia nós acreditamos que seríamos a sua igreja, nós não deixamos de crer, não deixamos de esperar. Que a tua palavra venha cumprir em nossa vida. Venha cumprir em nosso meio. Se isso é verdade, se o que nós estamos imaginando, pensando, é o que realmente o Senhor espera da sua igreja, do seu povo, não deixe de nos mostrar através da forma como o Senhor desejar, pela palavra, por sonhos, visões, e que realmente é o Senhor o principal interessado na renovação da igreja, que é o Senhor o principal interessado na restauração de todas as coisas. E tudo aquilo que tem se tornado confuso, escuro, difícil, nós estamos dispostos, Senhor, a continuar trabalhando na obra do Senhor. Ajuda-nos, dá força, fé, entendimento, disposição. É agora, quando mais nós precisamos. Eu sei que é um momento da renovação, meu Deus, momento em que a nossa saúde espiritual está abalada. É uma hora que nós não podemos recuar de forma nenhuma. Te pedimos por amor do teu nome, Jesus. Não podemos recuar diante das pressões, das tentações, das tribulações, do medo, da confusão. Não é a intenção da igreja, não é a intenção do seu povo recuar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. A oração é feita em nome do Senhor, pela igreja, pela obra, que com certeza o Senhor não vai permitir cair, destruir totalmente. Tudo está exatamente como o Senhor previu. Tudo está exatamente como o Senhor disse que seria. Então nada é estranho. Nada pode ser estranho. Nada pode desanimar a sua igreja. Amém e amém. É bom saber que é assim. Amém.
E ao deserto me dá Deus. janela, vejo só de um novo dia. Como eu sei que o Senhor está aqui. E o meu coração volta a viver, se renova, estando aqui. E o meu coração santa por ti, porque te espero, volta a sorrir. E ao deserto vida dei, descendo sobre mim com uma brisa, vem derrama sobre mim teu poder, vem a fluir. Espírito de Deus, toma minha vida como a chuva que está e ao deserto vida deu, descendo sobre mim com uma brisa, vem derrama sobre mim teu poder, vem a
fora do tempo, chuva que tardou. Imagina uma seca que todo mundo esperando, e a chuva demorou, mas veio. Ela demorou, mas veio. Está prevista essa chuva, está profetizada essa chuva que viria, né, com certeza renova os pastos, renova a folhagem, nova da vida ao campo. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te dê fé, força.